Kentucky.
Boa noite, queridos amigos ouvintes da Rádio Cultura dos Pomares. Hoje, sábado, dia 29 de novembro, terminando o mês, começando dezembro aí. A partir da próxima segunda, iniciando mais um programa Fonte de Luz. Um programa que traz até vocês, através dessa parceria maravilhosa entre a Rádio Cultura e o Grupo Espírita Deus da Caridade, uma visão espírita daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, das mensagens de Jesus, dos ensinamentos cristãos, uma visão que traz as informações à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que foi codificada no ano de 1857 pelo codificador Allan Kardec, através da presença e da participação dos espíritos superiores que trouxeram informações e complementações às mensagens bíblicas, às mensagens testamentárias que nós hoje temos. Hoje estamos iniciando o programa com uma mensagem, agora. Se você está mexendo os cabos ali do microfone, para que a gente possa trazer algumas informações sobre a passeata de amanhã, passeata sobre a paz que vai acontecer na cidade do Recife, com a participação de várias pessoas, de várias entidades, de vários grupos que estarão amanhã promovendo uma campanha pela paz. E Valdenício está ali no computador pegando informações para que a gente possa passar diretamente. Vê aí, Valdenício.
Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Cultura dos Palmares. Nós temos a imensa satisfação de dizer para você que já há algum tempo a caminhada pela paz ela tem se transformado em uma grande bandeira de esperança no nosso país. É uma caminhada, é um evento que inicialmente teve uma essência da doutrina espírita, ou seja, foi iniciado, mas também buscando uma parceria, se transformou num movimento ecumênico e a partir das 16 horas deste domingo, ou seja, amanhã, começa a concentração para a nona caminhada pela paz no segundo jardim Boa Viagem. O evento é promovido pelo Movimento Internacional Paz e Não Violência, o Movo Paz. Este ano a campanha tem como tema o desarmamento e visa a redução de homicídios no Brasil, que segundo o relatório das organizações da Organização das Nações Unidas, a ONU, mata próximo de 50 mil pessoas por ano. Então, o que é que ocorre? Esse movimento, a caminhada que começará às 17 horas, e quem for a Recife, quem tiver a oportunidade de estar em Recife, ele terá um percurso de 2,5 km, com um trio seguido pela Avenida Boa Viagem. Às 18 horas haverá um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da violência. O evento contará com a frivioca, forrovioca e as presenças de artistas como Santana, Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Rogério Rangel, Petrúcia Amorim, Marlon Rossi, Márcia Porto, Banda Bahia, Zé Travassos, Eliane Chagas, uma das 16 melhores sopranas do mundo, a Eliana, e o repertório será composto de MPB, de músicas tranquilas. Então estamos convocando a população, as pessoas tiverem a oportunidade de participar desse ato. Possivelmente nós teremos a participação de Josué, representando o Grupo Espírito Brilho da Caridade. A gente está aí ajustando as agendas para ver essa compatibilidade. E as pessoas que queiram participar, como diz o coordenador, o Saulo, a expectativa dos organizadores é receber mais de 80 mil pessoas nesse ato pela paz. Segundo o coordenador nacional, palestrante, espírita, colaborador de vários segmentos da divulgação do Evangelho, das coisas boas, do bem, Clóvis Souza Nunes, o Brasil, segundo Clóvis, o Brasil é o país onde mais se mata com arma de fogo no mundo. Em relatório da ONU, 9 em cada 10 homicídios são praticados com armas de fogo no país. Aqui no Brasil as armas circulam sem controle. Estamos apoiando o Estatuto de Desarmamento para tentar reverter esses números da violência. Ressalta, ainda de acordo com ele, Pernambuco é o estado que mais mata mulher nas Américas. A campanha conta com a parceria da Rede Desarma Brasil, que existe desde 2005 e é composta por 90 entidades brasileiras. O objetivo é apoiar o Estatuto do Desarmamento e fazer com que as pessoas entreguem suas armas ou façam registro até o final de dezembro. data da regulamentação do documento. Estamos com um estande próximo à Faculdade Maurício de Nassau para que as pessoas entreguem suas armas, que serão destruídas na frente delas, informa a coordenadora dos trabalhos da rede. O estatuto torna mais rigoroso o critério para compra e porte de arma. A pena por porte legal de armas será 2 a 4 anos e multa se a arma for de uso permitido. Há também nesse movimento, João, a questão da solidariedade em relação às vítimas de Santa Catarina. A organização do evento estará recolhendo donativos durante a caminhada. Quem quiser doar roupa, água potável, alimentos não perecíveis, artigos de higiene pessoal, colchões, cobertores, pode levar e entregar a coordenação. Todos nós sabemos que Blumenau é uma das cidades mais atingidas, com aproximadamente 23 mil desalojados e desabrigados, entre outros problemas. Então, o movimento da caminhada pela paz, em favor de divulgar aquilo que Jesus tanto nos ensinou, também vai ter outro objetivo de ajudar as vítimas da tragédia que ocorreu em Santa Catarina. Então, Fonte de Luz cumprindo seu papel social, alertando que é uma caminhada em que teremos representatividade de Madre Teresa de Calcutá, de Jesus. Tem um ator que vai sair representando a figura de João Paulo II. Ou seja, é um evento ecumênico e um objetivo dele é aquilo que Jesus nos ensinou, a paz.
E você vê, Valdrício, como é bonito esse trabalho, que começou como um trabalho espírita e agora está sendo trabalhado por várias entidades cristãs, mostrando a união, a alteridade e a força que a paz tem em nossos corações. Uma coisa que vale a pena salientar aqui também, aproveitando que nós estamos aqui no ar, falando para toda a Palmares, eu tenho certeza que algum dos nossos amigos lá do Núcleo Espírita Violeta Gris está nos escutando nesse momento, que aqui em Palmares nós temos também um Dia Municipal da Paz. E esse Dia Municipal da Paz nasceu de um projeto enviado à Câmara pelos trabalhadores do Núcleo dos Espíritas Violeta Gris. Então vale parabenizar a preocupação da Socorro, da Fátima, do Alexandre, da Cleide, da Jussiara, todo mundo lá, Dona Zípora, com essa situação, com o apoio da parceria que também veio e vem havendo nesses últimos anos, do Obreiros, do Violetas, do pessoal evangélico, do pessoal católico, participando também do Dia Municipal da Paz. E é sempre bom a gente lembrar que, infelizmente, Recife foi classificado recentemente como uma das três cidades mais violentas do Brasil, ficando apenas lateralmente com São Paulo e Rio de Janeiro, em nível de crescimento de violência. E Jesus sempre dizia que ele veio para nos trazer a paz, para nos dar a paz dele, e que a paz dele era diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo, já dizia Jesus, é o espaço de tranquilidade entre duas guerras, entre duas opções de violência. Mas a paz que ele nos traz é a paz do coração, é a paz da consciência tranquila, é a paz do trabalho bem feito. E essa paz nós só podemos conseguir se nós tivermos o princípio do amor em nosso coração, se nós tivermos o princípio do trabalho no bem, do trabalho pelo nosso próximo. Essa caminhada de amanhã é um ato de representação da paz grande, popular, que está se esperando a presença de mais de 80 mil pessoas. Isso é um ato de grande valor representativo, mas nós temos que lembrar que a paz começa em nós, como diz o cantor Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Então, nos nossos lares, nas nossas escolas, nas nossas casas, nas nossas vidas profissionais, nós precisamos trabalhar com a paz em nossos corações, porque se nós não dermos o apoio para que se crie a paz em nosso lar, nossas crianças não terão esse objetivo, nossas crianças não terão esse exemplo. Se nós não praticarmos a paz em nossos trabalhos, em nossas situações profissionais, nós também não seremos criaturas que estamos contribuindo para o benefício do geral. A paz é muito mais abrangente, temos que perceber que ela é muito mais abrangente do que simplesmente a falta de tranquilidade. A falta de tranquilidade é muito bom, mas a paz ela envolve uma questão mental, psicológica, social. A falta da fome também gera paz, a falta das doenças. A prevenção de tudo isso transforma a paz, Rodrigo.
Amigo ouvinte, você que está escutando Fontes de Luz, um programa que é realizado pelo Grupo Espírito Obreiro da Caridade, tem o objetivo de levar até você a mensagem do Evangelho de Jesus, esclarecimentos acerca da doutrina espírita, a doutrina como uma doutrina que estuda as ciências sociais, que tem o seu ponto de vista sobre os flagelos sociais que ocorrem com a humanidade, não poderia deixar de ter uma visão acerca de um dos temas que mais nos orienta, que é justamente estar de bem consigo, a reforma interior. E é um processo que não é fácil, mas ele é possível nós melhorarmos. Quando nós lemos as mensagens de Chico Xavier, quando nós temos acesso aos livros publicados pela doutrina espírita, que vem trazendo seus contextos, mostrando a muitos espíritos que desencarnaram em situações em que um ato impensado de violência, em que a falta de paz de uma pessoa, mas a outra que foi a sua vítima, que consegue-se na espiritualidade perceber quanto tempo, quantos anos nós podemos estacionar, nós podemos passar por dificuldades pela ausência da paz em nossas mentes. Por que, meu ouvinte, nós estamos afirmando isso? Porque o espírito, ou seja, nós, quando desencarnamos, levamos para o mundo espiritual os sentimentos de paz, de tranquilidade, de angústia que nós cultivamos aqui. Então, a partir do momento que nós, em nosso lar, já tentamos trabalhar, não é ser contra a violência, porque ser contra é um ato já é a favor de uma tranquilidade maior, a favor da busca da compreensão, nós vamos estar com a presença de espíritos com afinidade conosco a estimular esse tipo de iniciativa. A partir do momento que nós reservamos as nossas casas para abrigar apenas filmes de violência, discussões, problemas, só situações conflitantes, a paz que nós desejamos para o mundo não acontece em nosso lar. E aí, o Orlando Cordel, muito feliz naquela frase, quando ele diz: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza serei feliz. Então, nós, amigo, temos o equilíbrio de falar sobre esse movimento. João referenciou o movimento que já ocorre em Palmares. E nós convidamos também para revermos, que eu sei que, neste momento, possivelmente nenhum lar em nossa, que dos nossos rádio ouvintes, vai deixar de ter problemas, de ter situações conflitantes a ser resolvidas. Mas a partir do momento que nós pensarmos assim, se eu buscar acertar, as chances do problema diminuem. E buscar é ter uma referência em Jesus, é ter uma referência naquilo que Emmanuel nos fala e que nós sempre falamos a cada fonte de luz, que a semeadura, ela é livre, a colheita, porém, é obrigatória. Ou seja, nós podemos tentar semear a paz, semear o equilíbrio, semear o sentimento de perdão e ter certeza que na hora que nós buscamos, os outros podem receber. Mas se nós não buscarmos esse momento de tranquilidade, esse momento de confraternização, vamos dizer assim, conosco mesmo. Porque, João, nós estamos prestes a chegar ao mês de dezembro. Então, faltam apenas mais dois dias, né, praticamente. Nós vamos chegar a dezembro. E quando chegarmos em dezembro, nós sentimos que a humanidade, ela cria uma atmosfera, um ambiente espiritual, um clima mais receptivo ao sentimento do perdão, da paz, de torcer pela felicidade. As pessoas param para ver no próximo uma oportunidade para ajudar. E nós sabemos que há vários motivos, mas é importante nós lembrarmos que quando nós estamos bem, dificilmente as coisas que são direcionadas para nos prejudicar nos desequilibram. Quando nós estamos em quase desequilíbrio, qualquer coisa já nos tira a paz, a tranquilidade.
É muito interessante também a gente perceber que, como o Valdemir bem falou e eu tinha também colocado antes, a paz começa em todos nós. Então a paz é uma escolha íntima, na verdade é uma escolha individual de cada um. E muitas vezes alguém pode até dizer: ah, mas eu não vou poder ir para Recife amanhã, não vou poder, eu queria tanto participar. É muito fácil que nós, à distância, podemos também participar desse movimento em nossas mentes, em nossos corações. Basta que amanhã, não simplesmente amanhã, a hora que nós quisermos, nós façamos uma mentalização, uma oração, uma prece a Deus, uma prece ao anjo da guarda, ao santo fulano, ao espírito Beltrano, pedindo auxílio para essas pessoas que sofrem, pedindo auxílio para essas pessoas que passam por dificuldades, que passam por problemas tormentosos, que passam por esses problemas. Mas não devemos nunca também de esquecer de pedir auxílio também para aqueles que provocam para aqueles que são também, Rodrigo, instrumentos desses problemas, porque eles também necessitam dessa paz. Então, como Jesus nos lembrou muito bem em seus ensinamentos, oremos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, porque eles precisam em seu coração do nosso perdão, da nossa compreensão, do nosso auxílio. E a espiritualidade é muito interessante, Rodrigo. Você vê, quinta-feira nós estávamos na Mediúnica, e eu não sabia desse movimento, vim saber hoje o que você me disse, e eu tenho certeza que ninguém na Mediúnica sabia. E um Espírito nos convocou a fazer uma meditação diferente. Vamos meditar pela harmonia do mundo, vamos meditar pela paz. E você vê que sintonia perfeita a espiritualidade tem com a necessidade do mundo, nos colocando, sem nos esclarecer, na verdade, sem nos dizer, vocês estão desinformados, vocês estão por fora do movimento, vocês precisam se melhorar, mas não, nos transformando num lugar de harmonia, gerando uma energia de harmonia sem crítica. Veja que coisa linda, isso é que é perfeito.
E nós, nesse momento, até conclamamos um sentimento de paz e oração. E independente do que as pessoas queiram apresentar, por exemplo, sobre a situação que ocorreu em Santa Catarina, eu vi até outro dia alguém comentar, mas a mídia está explorando e obtendo audiência. Não, a mídia, parte dela está cumprindo o seu papel, mostrando como estão inúmeras pessoas sem sentimento de paz. Por que sem sentimento de paz? Boa parte das pessoas perderam casa, perderam emprego, perderam familiares. Quem de nós hoje recebe um impacto forte desses três fatores, emprego, familiares e casa, e reage com serenidade nos primeiros momentos? Nos primeiros momentos é desespero, é angústia, porque muitas pessoas, elas não têm, João, a dimensão do que houve lá em Santa Catarina. Porque não é porque não assistiu o jornal, é porque não assistiu e analisou a informação. Hoje mesmo nós vimos das muitas notícias de tragédia de um homem que ele tinha dois filhos, a esposa grávida, os irmãos, a mãe, tudo morando em uma casa. Ele saiu na hora da chuva para levar a família para um lugar mais seguro. E ele levou. Quando ele saiu da casa mais segura, que andou alguns passos, a casa mais segura, todinha, ele viu desmoronar. A filha chorando, gritando por ele. Quando ele foi tentar salvar desmoronamento de terras. Então, quando houve, ele foi sacudido para cima, quase morreu afogado, com muitas dificuldades conseguiu escapar. E veja, ele tirou de um lugar que era inseguro para um seguro. No lugar seguro, ele perdeu. Por mais que as pessoas não queiram se sensibilizar, mas isso não é só uma família. Foram mais de 23 mil desabrigados. Então você calcule a fragilidade, aí tem um aspecto econômico, um aspecto familiar, um aspecto, né, de tranquilidade de um modo geral. Aí a gente diz, mas eu até analisando, até pensando, né, rapaz, para as pessoas que têm uma visão de Deus, um Deus vingativo, era como se ele quisesse castigar todo o povo de Santa Catarina. Há pessoas que têm essa visão. Para nós que temos uma visão espírita e sabemos que há situações em que a participação humana interfere, mas há as provações coletivas. Há aqueles casos em que os espíritos resgatam débitos do passado, onde que o acaso não pode ser a única solução. Eu sei que tem um lado social, tem um lado administrativo, tem um lado de prevenção. Mas nós não conseguimos entender, João, que Deus tenha deixado ao acaso, de mão, aquelas famílias, ou se aquelas pessoas já cumpriram a sua missão na Terra, já cumpriram o seu período, e que, entre aspas, num acaso ou numa situação como essa, elas voltam ao plano espiritual.
No livro dos Espíritos, Aldis, nós vamos encontrar um capítulo intitulado A Lei da Destruição. É muito bonito esse capítulo, porque ele é muito esclarecedor nesse sentido que você está falando. E algumas frases que nós colhemos nesse capítulo, elas nos dizem mais ou menos assim, que os desastres, eles são os instrumentos de que Deus se utiliza para fazer as alterações que ele precisa. E que esses mesmos desastres, eles também servem para coisas boas. Porque, vamos fazer um exemplo como essa questão da Santa Catarina, que nós estamos vivenciando recentemente. Quanta bondade surgiu dessa tristeza toda? Que sentido de união, que sentido de caridade, o pessoal se unindo em oração, em doações físicas, em doações espirituais, para poder ajudar aquelas pessoas. Em compensação, quantas oportunidades de resgate também estão acontecendo nesse mesmo momento? E quando a gente diz resgate, não é resgate daquela situação física que o cara está se afogando e o cara vai lá e resgata. Não. É aquele resgate espiritual que a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes temos que fazer pelo sofrimento. Esse exemplo que você deu aí desse rapaz que tirou a sua família de um lugar que julgava inseguro e trabalhou, levou para um lugar que julgava seguro, é um dos grandes exemplos do desencarne coletivo, como nós conhecemos, né, do mundo espírita, e que é explicado com a seguinte situação: aquelas pessoas que no passado elas delinquiram em união, em conjunto, e delinquiram no mesmo erro, muitas vezes elas precisam resgatar esse erro também em conjunto, para que haja o resgate final, aquela a quitação com a vida. E o resgate coletivo, muitas vezes ele nos leva a considerações de que Deus, como você disse, é injusto, de que Deus é mau, de que ele é vingativo, mas não. Será que a gente, nós, sendo humanos, sendo pessoas conscientes da situação mundial, se nós tivéssemos um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua pena, você iria prolongar a estada dele na prisão ou você iria libertá-lo? Então, muitas vezes, isso é o que acontece quando nós perdemos entes queridos. Como você bem falou, algumas pessoas dessas cumpriram a sua missão aqui na Terra, cumpriram o seu papel e desencarnaram, passaram de um estado vibratório para outro, não, da maneira que deveriam. Um dos casos muito conhecidos no campo espírita é de uma pessoa que tinha, por karma, né, vamos dizer assim, por causa e efeito, ela morrer queimada. Porque na Inquisição ela havia queimado várias pessoas e ela tinha nessa vida de morrer queimada. Só que o que é que aconteceu? Ela chegou arrependida dos seus erros aqui nessa vida e se tornou uma trabalhadora religiosa muito forte, uma trabalhadora religiosa muito, muito perene e estava sempre cumprindo. Então a espiritualidade entendeu que ela não havia de sofrer no seu desencarne. E o que é que ela fez? Quando essa pessoa chegou para abastecer num posto de gasolina, aquele posto de gasolina explodiu. Ela morreu queimada, mas ela morreu instantaneamente. Ela não sentiu o sofrimento daquela situação, porque o que ela havia resgatado com amor, com trabalho, as suas necessidades. Assim também acontece em cada caso, Vinícius. A espiritualidade nos orienta que cada caso é um caso diferente. Quando nós temos algumas pessoas que morrem no mesmo local, muitas delas passam por situações extremamente diferentes. Algumas não sentem nada porque são adormecidas naquele momento. Outras passam pelo sentido de ver, de observar, de passar por aquele, porque precisam. Não é que Deus queira se vingar ou seja mal para aquelas pessoas, mas ele sabe que aquela experiência é o que nós precisamos passar naquele momento para que desperte na nossa consciência os sentimentos que nós precisamos.
E é importante esse tema sobre as diversas reações, ou as diferentes reações, sobre as mais variadas formas de desencarne, que há um relato no livro Memórias de um Suicida, em que Ivoninha Pereira, ela traz para todos nós o depoimento, a comprovação, as evidências do que os espíritos que se suicidaram podem passar em diversas zonas espirituais inferiores. E um dos casos em que uma mulher se joga em frente a um trem, desejando ali pôr fim a todos os seus sofrimentos. E ela relata que durante muitos anos ainda escutava os trilhos barulhentos, esmagando todos os seus ossos e a sua intensa dor. E você diz, mas Valdemir, o Ponto de Luz é um programa que leva esperança, leva mensagens positivas, e vem nos falar sobre um relato dele, nos advertir, para que pessoas de religiões diferentes, que tenham, que participem de tragédias, de situações como essas, dependendo do que foi construído no seu ontem, durante sua existência, elas serão adormecidas, elas despertarão na espiritualidade, não com as sequelas e com as situações que nós vemos no campo físico. E há pessoas que desencarnam bem arrumadas, tranquilas, acompanhadas de toda a família, ainda fazendo o último desejo. E quando aportam na espiritualidade, há uma equipe de obsessores, de espíritos inferiores, os aguardando, caso essa pessoa nessa existência tenha cometido, como nós cometemos vários erros, e ela tenha excedido em alguns erros, o aguardando para as prestações de contas ou para a sua colheita. Não queremos dizer que o individual, desencarnar de uma forma como relatamos ou de uma hora para outra, ele vai encontrar só na espiritualidade isso, não. Ele pode encontrar exatamente o que ele plantou. É como aquela história da frase de Emmanuel, que até ontem um aluno dizia para mim, pelo MSN, professor, eu copiei uma frase sua em uma prova e acho que não foi bom, eu deveria ter dito. Eu digo, olha, essa frase não é minha, é de Emmanuel. E ele disse que colocou para os alunos durante a prova, a semeadura, ou seja, estudar, é livre. A colheita, porém, né, os resultados, é obrigatório. Nós somos alunos dessa escola chamada Viva.
É verdade, Vanessa. Só para dar uma visualização rápida a respeito disso que o Vanessa falou sobre a questão da sintonia espiritual que nós temos com os espíritos mais elevados ou menos elevados, eu acho espetacular aquela cena de Ghost, do filme Ghost do Outro Lado da Vida, quando aquele cara que é o bandido, que fez muita malvadeza, que matou gente e tal, quando ele desencarna, ele não tem a opção, na verdade, de ir para um lugar melhor, porque os amigos deles espirituais, aqueles a quem ele atraiu, vêm e puxam ele.
As sombras, né, cercando,
né? As sombras cercando, aqueles espíritos negativos, vêm e puxam ele. Aí alguém pode dizer, mas foi Deus que permitiu isso? Não, foi ele que plantou aquilo para ele. É a colheita que você estava falando exatamente agora. Quando nós trabalhamos no bem, nós colhemos o bem. Quando nós trabalhamos na negatividade, nós colhemos a negatividade. Então isso é natural, é uma lei da vida, é a lei ação e reação. E dentro do livro dos Espíritos nós vamos encontrar muito disso, muitas perguntas e muitas respostas para as dúvidas que nós possamos ter. Fica o convite para você, querido ouvinte, que está nos escutando agora. Todas as terças-feiras nós temos o estudo do livro dos Espíritos no Grupo Espírito Obreiro da Caridade, que fica na Rua Coronel Isácio, número 447. O livro dos Espíritos abrange todos esses assuntos que nós conversamos aqui e muito mais. Abrange uma gama de ensinamentos que nós podemos ler, que nós podemos compreender, tentar encontrar e talvez até melhorar. Vamos fazer do estudo uma fase em nossas vidas presente sempre.
E nós, mais uma vez, gostaríamos de lembrar que amanhã é dia de reunião pública do Grupo Espírito Obreiro da Caridade, a partir das 19h40. Você pode ir ali, Coronel Isácio, número 447, centro, bairro centro, na cidade dos Palmares, próximo ao Colégio Valtemir Lins. E você, que independente de sua religião, você pode ir lá participar, já ver uma palestra, mais um tema esclarecedor acerca da doutrina espírita, sobre o cotidiano, enfim. Nós vamos, mais uma vez, vos convidar, mais uma vez vamos agradecer essa grande família chamada Rádio Cultura dos Palmares, que nos facultou esse espaço, em especial ao professor Douglas, que sempre tem nos incentivado, nosso amigo Cícero, toda essa equipe da Rádio Cultura dos Palmares. E nós vamos encerrar o Fonte de Luz hoje um pouco diferente, com a mensagem através de uma música que nos traz uma reflexão sobre um sentimento que é o sentimento mais poderoso do mundo e que, vez ou outra, nós esquecemos dele. O amor imenso.
Eu só lembro, João, daquela cena, lá do cordel, chegando, tu tava lá na viatura, né? Quando ele entrou no palco assim,
só tocando essa música, ele fazia aqui,
aí a turma cantando aí.
Ele olhava assim, não é? Aí ele fazia como se tivesse
abraçando
a gente, né? Eu já estava grávida de André Luiz, dessa brincadeira. Eu gostava mais. Daí ele também.
Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso.
Esse cara tem uma inspiração pra fazer tudo, isso é uma coisa incrível, né, bicho?
É médico.
Eu achar retado.
Ele é um médico de inspiração.
Muita vez pra estar com a cara.
Vamos deixar a beleza invadir nossos corações.
Diga esse cara vir aqui em Palmares fazer uma música de 10 anos que eu não
faço. Ah, com certeza.
Rapaz, o cara é
assim. Essa paz que faz o amor imenso.